Olá, boa tarde. O presidente do Governo dos Açores prometeu ontem que o Hospital Modular vai estar totalmente operacional até ao final do ano e voltou a defender uma retoma em progresso do Hospital de Ponta Delgada após o incêndio.
O que nós temos relativamente aos diferentes módulos é a programação contratualizada relativamente até ao final deste ano termos os outros módulos instalados. Depois veremos
até dezembro,
ao final do ano. E, portanto, o que nós vamos é, obviamente, nos termos do que está contratualizado, ir acompanhando.
José Manuel Bolieiro falava após visitar o Hospital Modular, construído nos terrenos do Hospital de Ponta Delgada, na sequência do incêndio de 4 de maio, que deixou inoperacional a maior unidade de saúde dos Açores. Bolieiro rejeitou atrasos no funcionamento do Hospital Modular, que abriu ontem o serviço de urgência para casos menos graves, destacando que as urgências de maior gravidade vão continuar a ser reencaminhadas para a unidade de saúde da CUF. Por sua vez, a Secretária Regional da Saúde explicou que as urgências no Hospital Modular substituem o serviço que estava instalado no Centro de Saúde da Ribeira Grande desde o incêndio.
A urgência H10 que funcionava na Ribeira Grande passa agora a funcionar aqui. Ou seja, na Ribeira Grande tínhamos uma urgência que era uma extensão do serviço de urgência do H10, que funcionava com médicos que estão ligados ao hospital e não à Unidade de Saúde Ilha de São Miguel e que tem alguma diferenciação desde já, uma área de pequena cirurgia onde se inclui a possibilidade de realização de pequenas cirurgias e salas de GIS.
Mónica Seidi afirmou que havia a possibilidade de as urgências geral e pediátrica abrirem no final de agosto, mas a direção técnica da Unidade de Saúde pediu ao Governo Regional mais 72 horas para testar circuitos. Desde ontem, a urgência está aberta no Hospital Modular para casos de menor complexidade.
São situações associadas, por exemplo, a diarreia, a tosses persistentes, uma dor ligeira a moderada. Ou então temos outros casos mais graves, como uma dor no peito que pressupõe que o doente possa estar a ter um infarto, ou uma situação de um AVC, ou um acidente com várias vítimas que não se consegue perceber qual é a gravidade das mesmas. Estes casos, que nós chamamos de casos com risco de vida associado, são naturalmente encaminhados para a CUF, como foram até agora. Sendo uma urgência de porta aberta, os doentes são aqui triados. Se um doente for triado de laranja ou de amarelo, requer alguma estabilização e uma primeira observação que é feita neste lugar, para depois ser alocado à melhor infraestrutura para a situação clínica que tem.
Mónica Seidi destacou que quando a infraestrutura modular tiver todos os serviços em funcionamento, já não vai ser necessário reencaminhar pacientes para o hospital privado. E o Bloco de Esquerda Açores mostrou-se preocupado com a demora na reabertura dos serviços do Hospital de Ponta Delgada após o incêndio de maio e alertou que a unidade modular ainda vai demorar alguns meses até estar em pleno funcionamento.
E temos dificuldade em compreender o porquê de muitos dos serviços do hospital não reabrirem totalmente. E é fundamental reabrir o máximo possível de serviços o mais rapidamente possível.
O líder do partido na região, António Lima, falava no final de uma reunião com a Ordem dos Médicos nos Açores, no âmbito dos contactos que o partido tem realizado após o incêndio no Hospital de Ponta Delgada. Sobre a abertura de urgência do Hospital Modular, Lima questiona o executivo.
Foi anunciado como um serviço de urgência pleno e afinal é apenas um serviço para situações não urgentes e o presidente do governo devia começar por explicar porque é que disse uma coisa em julho e agora concretiza outra totalmente diferente. Aquilo que a população esperava era um serviço de urgência em pleno funcionamento.
Sobre o estado geral do Serviço Regional de Saúde, António Lima disse que existem preocupações sérias com a saída dos médicos.
Temos preocupações sérias com a saída de profissionais, em concreto médicos, falando de médicos em particular, após esta reunião. Do Hospital de Ponta Delgada saíram 16 médicos especialistas no ano passado. São dados do relatório e contas do hospital. No Hospital de Angra não houve saídas especialistas, mas é um hospital que tem 46 médicos tarefeiros apontados para 107 médicos especialistas do quadro, o que é uma média de cerca de 30%, o que é extremamente grave, quer dizer que é um hospital que está cada vez mais dependente de médicos que não são do quadro, não darão a mesma resposta nem a estabilidade ao serviço. Isso é preocupante, para além de ser muito mais caro. O Hospital de Angra fez, num ano, mais de 90 contratos por justo direto com médicos tarefeiros.
António Lima, líder do Bloco de Esquerda, Açores.
Informação regional e simultâneo com as principais rádios dos Açores.
Presidente do Conselho Económico e Social dos Açores entende que a região necessita de aumentar receitas próprias e alerta para o agravamento das contas públicas regionais.
A autonomia democrática dos Açores não consegue sobreviver mais uma década com o perfil orçamental que tem e com a situação das finanças públicas regionais, né? Sem uma revisão da lei das finanças das regiões autónomas e sem uma alteração da economia açoriana que reforce as receitas próprias, dificilmente a gente consegue ter viabilidade e sustentabilidade.
Walter Furtado falava durante uma audição na Comissão de Economia da Assembleia, que se reuniu em Ponta Delgada. Foi ouvido pelos deputados a propósito do quadro de programação orçamental da região, que irá vigorar entre 2025 e 2028. Mas as suas preocupações estiveram centradas na necessidade de equilíbrio das contas públicas do arquipélago, que, no seu entender, depende muito de uma revisão da Lei de Finanças das Regiões Autónomas. O responsável manifestou também preocupação com o impacto negativo que os juros dos empréstimos contraídos pelos sucessivos executivos regionais estão a ter nas contas públicas regionais.
Neste momento já tem um impacto gravíssimo no pagamento de juros dos contratos de renda fixa que nós temos. Feito daqui a dia chegam os 100 milhões de euros e a gente estamos aqui a falar já em quase a 10% do plano de investimentos, que é para pagamentos da dívida, só com juros.
Por outro lado, o presidente do SESA entende que os Açores poderiam aumentar as suas receitas próprias através do IRC, aplicado às empresas com sede no arquipélago, lembrando que estas receitas fiscais são muito fracas na região.
O nosso IRC é miserável, o IRC nessa região, há coisas que não se percebe, é miserável, o IRC é quase igual ao imposto sobre os produtos petrolíferos, uma coisa de 50, 60 milhões de euros, isso não é nada.
O antigo governante manifestou também preocupação com o eventual impacto negativo que a redução do IRS a nível nacional poderá vir a ter ao nível das transferências do Estado para a região nos próximos anos e defendeu que terá de haver uma compensação automática para compensar esses efeitos negativos. O presidente do SESA, que é eleito por uma maioria de 2/3 dos deputados ao Parlamento Regional, defendeu ainda na necessidade de serem revistas as metas do PRR nos Açores, por entender que a região não vai conseguir atingir os objetivos a que se propôs junto da União Europeia.
Em relação ao PRR, as dificuldades são grandes. Deve ser posto em cima da mesa, não é já, mas a possibilidade, junto à estrutura de missão e do Governo da República, a possibilidade de alargamento do prazo. Eu não digo isso, mas é a primeira vez que eu estou dizendo isso. Mas a possibilidade de possivelmente, porque temos muitas dificuldades em relação a alguns programas a concretizar, não só por insuficiência da capacidade interna, mas também até mesmo resposta externa.
Walter Furtado, presidente do SESA.
Informação às horas. Cadeia Regional de Rádios.
O Governo dos Açores iniciou hoje uma visita estatutária de 2 dias à Ilha de Santa Maria, que inclui uma deslocação às obras de reabilitação das infraestruturas do Porto Comercial da Vila do Porto. Esta manhã decorreu já uma reunião do Executivo Açoriano com a Câmara Municipal de Vila do Porto, presidida pela socialista Bárbara Chaves. Após o encontro, o Presidente do Governo, José Manuel Bolieiro, acompanhado pela Secretária da Juventude, Habitação e Emprego, Maria João Carreiro, visitou o Parque Habitacional do Aeroporto de Santa Maria. Ora, nesta visita, visita. O Conselho de Ilha de Santa Maria quer discutir várias áreas com o Executivo. Uma delas tem a ver com a saúde.
A ampliação do centro de saúde é muito importante, a estabilização do quadro médico, as invocações médicas urgentes feitas pela Força Aérea Portuguesa. Nós também queremos ver isso esclarecido uma vez por todas.
Dulce Rezendes, presidente do Conselho de Ilha, também quer ver resolvidos os problemas com as acessibilidades marítimas.
Desta prospeção subaquática resultou que não existe qualquer impedimento para que navios de outras operadoras que estão a operar aqui nos Açores possam escalar o Porto Vila do Porto, e assim nós estamos a reivindicar que sejam levantadas todas as condicionantes que impeçam que os navios das outras transportadoras possam vir a Vila do Porto. E assim permitir que nós passemos a ter escalas semanais em vez de quinzenais.
Este órgão também pede o reforço das acessibilidades aéreas porque, devido ao aumento do fluxo turístico, em determinadas épocas do ano, os habitantes têm imensa dificuldade em conseguir passagens para São Miguel. De tarde, o líder do Executivo e a Secretária Regional do Turismo, Mobilidade e Infraestruturas, Berta Cabral, vão inteirar-se das obras de reparação, dos mantos de proteção da cabeça e do molho, também da plataforma do cais e reabilitação da infraestruturas do Porto Comercial da Vila do Porto. Ainda neste primeiro dia da deslocação, realiza-se às 16h30 uma reunião do Governo dos Açores com o Conselho de Ilha de Santa Maria. O Executivo Açoriano lançou concursos no valor de 1,61 milhões de euros para a reabilitação de 48 imóveis nos concelhos de Ponta Delgada e Vila Franca do Campo, na Ilha de São Miguel. Fonte da Secretaria da Juventude, Habitação e Emprego, adiantou à Lusa que as empreitadas visam a requalificação de moradias que integram o Parque Habitacional Público da região. A mesma fonte especificou que nenhuma destas 48 moradias se encontra devoluta, estando todas ocupadas por habitação social. De acordo com o concurso publicado na terça-feira em Jornal Oficial, a empreitada de reabilitação de 18 casas no loteamento da Covoada e 7 na Canada das Maricas, em São Roque, no concelho de Ponta Delgada, tem o preço base de 795 mil euros. O Governo também lançou um concurso para a requalificação de 5 imóveis na freguesia de São Pedro e 18 em Ponta Garça, no concelho de Vila Franca do Campo, por 815 mil euros. As duas obras vão promover a eficiência energética dos 48 edifícios, com intervenções ao nível dos revestimentos, coberturas, castelharias, carpintarias, cozinhas, instalações sanitárias, pinturas e também isolamentos.
Informação Açores. Cadeia Regional de Rádios.
Um homem de 51 anos foi detido nos Açores por ser suspeito de abusar sexualmente da sobrinha menor, tendo o tribunal aplicado a medida de coação de proibição de contacto com a vítima. Em comunicado, o Departamento de Investigação Criminal dos Açores, da PJ, explica que os factos denunciados pela Comissão de Crianças e Jovens ocorreram numa das ilhas do Grupo Central. Segundo a Polícia Judiciária, os alegados abusos terão tido início quando a vítima tinha 5 anos, em contexto de coabitação com a menor, atualmente com 8 anos. O homem, suspeito do crime de abuso sexual de crianças agravado, já foi presente a primeiro interrogatório judicial e ficou proibido de contactar e de se aproximar da residência da vítima.
Informação regional em simultâneo com as principais rádios dos Açores.
O terceiro encontro dos psicólogos educacionais dos Açores realiza-se amanhã e sexta-feira em Ponta Delgada. O evento promove o debate sobre os contributos da ciência psicológica para os atuais desafios da educação na região. Carolina Sousa, da Rádio Atlântida.
Iniciativa organizada pela Delegação Regional dos Açores da Ordem dos Psicólogos Portugueses vai permitir refletir quinta-feira sobre o novo referencial para a intervenção dos psicólogos escolares e o perfil dos alunos à saída da escolaridade obrigatória.
Vamos iniciar com o novo referencial para a intervenção dos psicólogos em contextos escolares e que foi aprovado por despacho do ministro João Costa, 15 de março de 24, e por sua vez o ex-ministro, o professor João Costa, também vai estar numa das comunicações, que é a seguinte: que é os valores, áreas de competências e princípios. Portanto, isso faz sentido falar no perfil dos alunos à saída da escolaridade obrigatória.
Marco Santos, presidente da Delegação Regional dos Açores, daquela ordem, em entrevista à Atlântida. O uso das tecnologias e como preparar as escolas para a era digital, a promoção de competências socioemocionais e o desenvolvimento de talentos e de altas capacidades, bem como a prevenção da violência, bullying e ciberbullying, são outros dos temas a abordar no encontro.
Quando nós falamos, por exemplo, das tecnologias e logo a seguir falamos na promoção de competências socioemocionais, acabam por estar muito relacionadas porque, portanto, as competências socioemocionais não é mais do que a capacidade dos próprios alunos gerirem, terem as, nos relacionamentos interpessoais, a capacidade de empatia, de resolução de problemas. Portanto, isso tudo ajuda nestes principais problemas como a violência, o bullying e o ciberbullying. E é nesta base que o trabalho dos psicólogos escolares é fundamental nas escolas. Por isso, no segundo dia, nós vamos ter, no dia 6, os workshops exatamente com programas de promoção de competências socioemocionais.
Segundo Marco Santos, o terceiro encontro dos psicólogos educacionais dos Açores irá contar com diversos especialistas nacionais.
Quer o Dr. David Guedes, que vai falar sobre o desenvolvimento de talentos e de altas capacidades, preocupação das escolas no uso das tecnologias, que é a doutora professora Ivone Patrão, a doutora Raquel Raimundo Nas, porque são todos especialistas que já têm uma história de programas de intervenção, de livros publicados, e terminaríamos com a professora doutora Ana Margarida Veiga Simão, que também é uma especialista na área da psicologia educacional, nomeadamente a nível da prevenção da violência, bullying e ciberbullying. Portanto, não é mais do que também dar grandes contributos do que é que hoje, em termos destas áreas e destas temáticas, está desenvolvido e que poderá ser um instrumento muito válido e de orientação.
O evento decorrerá no auditório do Centro Natália Correia, em Ponta Delgada. A participação é gratuita, mas sujeita à inscrição.
Carolina Sousa, da Rádio Atlântida.
Informação Açores. Cadeia Regional de Rádios.
No desporto, o Juventude Desportivo Lagense apresentou o seu plantel de séniores que vai competir no Campeonato de Futebol dos Açores no passado fim de semana num torneio organizado na Vila das Lajes. Neste torneio participaram outras equipas do mesmo campeonato, entre elas o Desportivo Velense, que volta ao patamar mais alto do futebol açoriano 20 anos depois. Lino Inocêncio, do Rádio Clube de Angra.
Ora, sendo assim, no sábado realizou-se a partida entre o Juventude Desportivo Lagense e o Grupo Desportivo Velense, com a vitória a sorrir aos amarelos das Lajes por 3-2. Os golos foram apontados pela equipa do Lagense por Jordano Medeiros, Breno Freitas e Vasco Dimas. No domingo, a primeira partida da manhã foi o Velense frente ao Lagense do Pico, o Lagense do Pico a vencer por 2-1, e realizou-se após esta partida o Lagense 3-0 Santa Clara B 3, com os golos do Lagense a serem apontados por Luciano Serpa, Breno Freitas e Toro. Ora, quem participou neste quadrangular foi a equipa do Grupo Desportivo Velense, que após a desistência do Grupo Desportivo das Fontinhas do Campeonato de Futebol dos Açores, foi convidada a participar nesta competição, onde foi confirmada a sua presença após 20 anos desde a sua última participação na série Açores. André Rodrigues, o presidente do Clube da Ilha de São Jorge, fala na participação nesta competição.
O Grupo Desportivo Velense só poderia aceitar o convite desta vaga para o Campeonato de Futebol dos Açores se considerasse que estava preparado para dar uma resposta positiva a este novo desafio, que é um novo patamar no futebol açoriano para nós. É um patamar em que achamos que o desportivo tem condições de estar e de competir, e é isso que vamos fazer e que estamos a preparar a próxima época com todo o detalhe e com toda a responsabilidade para garantir que a equipa de São Jorge que vai representar a ilha no Campeonato de Futebol de Açores possa dignificar o seu nome e o nome da ilha. Nós mantemos cerca de 75% do plantel da época passada. Temos dois ou três regressos de ex-atletas do grupo desportivo Lenço, e depois vamos ter, para além do Marco Graça que já tínhamos na época passada, vamos ter mais quatro reforços do futebol nacional que vão vir ajudar e criar uma estrutura que permita que depois o jogador da Ilha de São Jorge, o jogador da nossa formação do grupo desportivo Lenço, ancorados nessa estrutura de jogadores de fora, possam ser competitivos e garantir pontos ao longo da época que nos garanta a manutenção.
André Rodrigues, o presidente do grupo desportivo Valença, que vai competir no campeonato de futebol dos Açores após 20 anos de ausência.
O desporto, a terminar assim esta edição do Informação Açores. Boa tarde, bom almoço.
Informação Açores, em cadeia regional de rádio. Informação regional em simultâneo com as principais rádios dos Açores. Informação Açores, a atualidade regional de cada dia.